O mercado imobiliário da região aqui de Curitiba alcançou um marco em 2024, com um salto significativo no número de análises realizadas pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, a AMEP, a antiga COMEC, para quem ainda não se atualizou. Os dados do ano passado apontam para 1.208 processos analisados, representando um aumento de 33% no comparativo com 2023, estabelecendo, claro, um novo recorde. Eu recebo aqui nos estúdios da CBN o presidente da AMEP, Gilson Santos, que vai falar sobre este e outros assuntos muito importantes também que estão em debate lá na AMEP, envolvendo a nossa região metropolitana. Gilson, muito obrigado por vir até aqui e aceitar o nosso convite.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui e poder contar um pouco sobre as ações que o governo do estado, através da agência metropolitana, tem realizado aí nos nossos municípios.
Perfeito. Vamos começar então a primeira pergunta, falando mais sobre esse cenário do mercado imobiliário. O ano de 2024, como eu disse, teve um crescimento recorde, aí um salto de 33% no número de análises realizadas. E a pergunta que eu faço é quais fatores foram determinantes para esse resultado positivo?
Pois bem, Bruno, a gente começou a monitorar, né, a partir de 2019, o número de análises que são realizadas pelo nosso departamento de controle e uso do solo. Nós temos na MEP esse departamento, que atua justamente junto aos municípios, né, fazendo aí, né, a análise e anuência quando há interesse por parte do setor privado e até das pessoas comuns, né, no desmembramento do solo, na implantação de condomínio, na implantação de loteamento. Por um município estar na região metropolitana, e quando a gente fala região metropolitana, a gente fala de uma grande cidade, de uma metrópole, automaticamente o que se produz numa cidade pode ter consequência na cidade vizinha, né? E por conta disso que entra o papel da agência metropolitana. E há necessidade, obviamente, desse controle, né, e de se fazer esse planejamento de forma ordenada. Daí, né, o trabalho que é realizado no sentido de fazer, né, análise e aprovação desses empreendimentos. Enfim, nós destacamos dois fatores. O primeiro, pós-pandemia, né, uma recuperação do setor, né, imobiliário, e também uma identificação do interesse das pessoas em ter, quem sabe, uma segunda propriedade, que é um efeito, Bruno, que a gente vê em grandes metrópoles, como é o caso de São Paulo, que a pessoa mora, inclusive, na metrópole, mora num apartamento, mas ela tem, né, o interesse de ter uma segunda casa numa cidade metropolitana, onde ela possa ter, né, um quintal, um pátio maior, possa ter, quem sabe, né, uma horta, né, até um outro tipo de atividade, uma piscina, um campinho de futebol. Então, tem aumentado, né, tem crescido na região metropolitana esse efeito, e também as cidades metropolitanas, em alguma medida, boa parte delas, elas estão buscando também atrair investimentos. Com investimentos e com a geração de emprego, elas estão deixando de ser, né, aquele fenômeno de cidade dormitório, né, que fornece, né, mão de obra para a capital, e estão conseguindo segurar também, né, a sua população nas suas cidades, que isso é algo ideal, né, para a qualidade de vida das pessoas. Então, à medida que o Estado também promove essa atração de investimentos para cidades como Fazenda Rio Grande, principalmente, São José dos Pinhais, né, como a cidade de Pinhais que desenvolveu, Araucária, consequentemente, né, Quatro Barras, elas conseguem manter a população no seu território. E com isso, né, consequentemente, há aí a expansão do mercado imobiliário, seja na implantação de loteamentos, condomínios e até prédios residenciais. Então, são dois fenômenos, né, essa questão de uma região metropolitana que passa a ser uma opção de uma segunda moradia, seria uma casa de campo, uma casa de final de semana para famílias que moram aqui em Curitiba, e também a questão da evolução, desenvolvimento de geração de emprego no território municipal, que também está contribuindo para manter essa população na sua cidade sem precisar de deslocamento para a capital.
Perfeito, nós estamos aqui conversando com o presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, a AMEP, o Gilson Santos, e eu aproveito para perguntar também por que 2024, 2025 foram anos muito importantes justamente para a nossa região metropolitana, inclusive com a chegada dos novos prefeitos, né? E como que a AMEP pretende alinhar a sua atuação às prioridades das administrações e ao mesmo tempo aí favorecer, né, um crescimento sadio, sustentável, integrado da nossa região metropolitana?
Perfeito, Bruno. A MEP ela é um órgão de apoio, ela é uma, né, autarquia do governo do estado que tem esse papel de ser, né, um ente de apoio aos municípios, principalmente no planejamento. Por isso que os planos diretores municipais e os planos de mobilidade municipais, por lei, né, e isso está no Estatuto da Metrópole, eles precisam estar compatibilizados com o plano metropolitano. Nós estamos num momento muito especial, inclusive, Bruno, que nós estamos fazendo um novo plano diretor da região metropolitana. E aí, temos oficinas agora programadas, inclusive, para o mês de fevereiro. No último ano, a gente fez todo um levantamento do diagnóstico na questão da habitação, questão de mobilidade, infraestrutura viária, desenvolvimento social e econômico, questão do meio ambiente. E a ideia é que a gente possa compatibilizar os planos municipais e planos municipais de mobilidade com o plano macro, que é o plano diretor da região metropolitana. Daí nós nos aproximamos dos municípios, nós temos uma relação muito próxima, né, no sentido de que a gente possa fazer essa grande construção. Volto a dizer, a importância de que a gente tenha esse alinhamento para que as cidades cresçam, né, de forma organizada, uma cidade possa, inclusive, potencializar eventualmente outra, e que essas trocas que existem em relação a essas funções públicas de interesse comum, elas possam ser feitas de forma positiva. A gente sabe, por exemplo, que nós temos aqui, né, vamos pegar um caso bem prático, de Piraquara. Piraquara ela tem uma grande restrição ambiental, por conta que ela fornece água para grande Curitiba, né, para 80% dos municípios da região metropolitana. Fazenda Rio Grande recebe o resíduo da região metropolitana, né, lá onde está a central lá, né, do aterro. Nós temos a questão do transporte coletivo. Né, uma cidade ela, depende mais do transporte coletivo do que outra. Nós temos uma cidades onde que o efeito pendular com a capital quase empata, ou seja, o mesmo volume de pessoas que vem dessa cidade para Curitiba também vai de Curitiba para essas cidades. Vou dar dois exemplos, Araucária e São José dos Pinhais, que são polos também industriais importantes de geração de emprego. Então, por isso que o governo do estado precisa pensar de forma macro e precisa pensar coletivamente com os municípios. Daí a importância dessa tratativa. Né, nós temos um bom número de prefeitos que foram reeleitos, mas também tem um bom número de prefeitos novos. Nós vamos realizar ainda, nos próximos 20 dias, uma reunião, né, com todos os prefeitos, uma reunião de alinhamento, uma reunião onde a gente apresenta a MEP, a Agência Metropolitana, apresenta as obras que nós temos programadas aí para os próximos anos, as obras que estão em projeto para os próximos anos, e também essa questão do grande plano macro, para que os municípios possam entender a importância de a gente trabalhar coletivamente.
E justamente falando sobre investimentos, né, um que eu acho muito importante a gente trazer aqui é justamente o processo de licitação da PR-423. É um processo licitatório que será aberto ainda neste mês. Queria que você me falasse um pouco sobre esta obra em específico e o impacto que ela vai ter também, né?
Perfeito. E até aproveitando, Bruno, ela casa com a tua última questão, né? Você veja a importância desse pensar metropolitano. Essa obra 423, que ela é uma continuidade, é uma implantação, vai ser a primeira implantação de rodovia dos últimos 25 anos na região metropolitana. Essa obra ela só vai acontecer porque ela foi prevista no plano diretor da região metropolitana de 1978. Então, lá em 78, o órgão metropolitano, a MEP, na época, ela previu essa diretriz. Quando ela previu essa diretriz, nada se foi construído nessa diretriz. Então, por isso que os processos têm que vir para o órgão metropolitano. Então, ela passa ali por uma região adensada de Curitiba, que é a região ali do Tatuquara, Campo de Santana, mas a rota dela, ela foi preservada, porque cada vez que vinha um processo de empreendimento para a MEP, a gente identificava que ali tinha uma previsão de uma rodovia e, obviamente, o empreendedor ele tinha que reservar, né, esse espaço. Então, graças a esse planejamento, hoje a gente vai poder implantar essa rodovia. O que acontece? Por que a importância e o destaque desse investimento do governo do estado, que é um dos maiores investimentos dos últimos 25 anos da região metropolitana, 30 anos? É uma obra que está para ser licitada agora, nesse mês, na ordem de R$360 milhões. Todo o volume de pessoas que vem da região sul e precisa ir para a região norte, pela 116, automaticamente, Bruno, ele precisa passar pelo CEASA, entrar no contorno e acessar o contorno sul de Curitiba, para daí sim acessar a 277, Campo Largo e seguir para o norte do Paraná. Quem vem do norte do Paraná e precisa ir para o sul, da mesma forma, ele acaba vindo até ali o Orleans, pega o contorno sul e aí acessa ali o contorno ali no Ceasa e segue pela BR-116. Qual que é a nossa ideia? Com essa implantação, com essa rodovia, que saindo lá na divisa de Curitiba com Fazenda Rio Grande, no Campo de Santana, essas pessoas não vão precisar mais vir até o contorno sul. Elas já vão pegar a esquerda ali, vão acessar a rodovia, já vão seguir pela 423, que inclusive vai ser duplicada no processo de concessão, e vão sair já lá no entroncamento de Campo Largo Balsa Nova e segue para o norte do Paraná. Quem está vindo do norte do Paraná e precisa vir para o sul, da mesma forma, não vai precisar mais vir até o contorno sul em Curitiba, chega lá no entroncamento Balsa Nova e Campo Largo, à direita, e vai sair aqui na BR-116. Então, ela é um novo ramal, um novo contorno, e que vai, além de desafogar, a gente tem um cálculo de 30% do contorno sul, ela vai permitir, né, um ganho de tempo, de agilidade, de velocidade, e vai também, de certa forma, promover ali uma maior expansão e um maior desenvolvimento daquela região.
Muito bem, e neste mês vai ser contratado o laudo que vai aferir a estrutura de um viaduto no contorno leste. Paralelo a isso, o anteprojeto das alças que vai permitir a funcionalidade dele. Né? Que viaduto é esse, Gilson?
Esse é um viaduto, Bruno, e essa é uma história curiosa, inclusive, quando o governador assumiu a gestão, ele já pediu que a gente trabalhasse nesse tema. Existe ali no contorno leste um viaduto que foi construído em 1997-98, né, pelo governo do estado da época, mas ele não foi concluído, ele não tem as alças. Então, ele ficou lá, ele está lá, ele tem uma função importante, porque ele era para acontecer junto com a obra da montadora que existe lá, para favorecer toda aquela região lá de São José dos Pinhais e evitar que também que as pessoas, para acessar a cidade de São José dos Pinhais, elas precisassem acessar a BR-277 e fazer o contorno lá próximo ao pedágio. Mas, infelizmente, foi feito só a parte central do viaduto e não foram feitas as cabeceiras. Então, nós temos uma obra lá, que no ditado popular não liga nada a lugar nenhum. Então, nossa ideia agora é aferir, né, de forma responsável, a gente quer entender como é que está ali a questão da estrutura, né, dessa obra, por isso a contratação desse laudo, e já na sequência a gente possa contratar as alças, se for preciso fazer algum tipo de reforço estrutural na obra existente, a gente vai fazer, para que felizmente, né, a gente dê uma funcionalidade e possa fazer essa ligação daquela região com a cidade sem a necessidade de acessar a rodovia. Então, é uma obra importante, mas que curiosamente está aí há mais de, né, quase 30 anos sem houve um investimento e está sem utilidade.
Rapidamente, então, antes da gente encerrar, eu vou pedir para você me falar também sobre o projeto do Viário Pinhais Curitiba, né?
Esse é um projeto importante, onde a gente pretende estender a canaleta do transporte coletivo até o terminal de Pinhais. Hoje nós temos a canaleta até o Capão da Embuia e que vai até o Campo Comprido. Com isso a gente vai ter realmente, né, essa ligação Pinhais-Campo Comprido, toda ela por canaleta. Então a gente vai dar ganho de velocidade para o sistema de transporte coletivo e automaticamente a gente vai ampliar também a capacidade de tráfego, já que naquela região ali, essa ligação de Pinhais-Curitiba já está bastante carregada e há necessidade desse investimento.
Perfeito. E temos o anteprojeto de extensão do BRT Fazenda Rio Grande Curitiba, né? É importante reforçar.
É um sonho nosso, um objetivo também do Estado, o crescimento de Fazenda Rio Grande foi o município que mais cresceu no sul do Brasil, é a cidade que mais demanda o transporte coletivo hoje, Bruno, e nós temos a canaleta que vai até o Pinheirinho. Então, há a intenção da gente fazer o estudo e contratar, pelo menos nesse primeiro momento, o anteprojeto, que seria a extensão da canaleta até a Fazenda Rio Grande. Mesmo que seja em partes, mesmo que seja uma obra que seja dividida em lotes, mas é uma obra fundamental que em algum momento ela precisa acontecer. E a gente espera poder dar esse primeiro passo nos próximos meses.
Perfeito, nós conversamos, recebemos aqui então o presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, a MEP, Gilson Santos. Gilson, esteja sempre convidado a voltar aqui para trazer outras novidades. Essa entrevista você confere daqui a pouco no nosso site cbncuritiba.com.br. Novamente, muito agradecido pela sua presença aqui, volte sempre.
Obrigado, Bruno, e destacar que toda ação é pensando lá na ponta, nas pessoas que precisam do serviço público e que dependem, obviamente, do serviço público para melhorar a sua qualidade de vida.